Hi nice people, this is the life. Como é que vocês estão? Gostava mesmo de saber. Apareçam então. Dia 17 de maio no Zero Box Lodge no Porto, ou então dia 5 de junho, até lá, não é? No Grêmio Operário de Coimbra. Hoje vou falar-vos de mais uma coisa que me deixa brutalmente triste e que tem a ver com a nossa idade. Esta semana tem sido de grandes revelações. Já vos disse que faço aulas de grupo no ginásio. Agora vou confessar-vos que fui sair à noite. Eu sei que isto para muitos de vocês é só bizarro, mas o que é que tem sair à noite? Tem muita coisa, tive de lidar com muita coisa. Tive de lidar, por exemplo, com o facto de termos ido parar a um bar danceteria incrível, mas que estava repleto de juventude. E quando digo juventude, é a idade que eu acho que tenho, mas que já não tenho. Estamos a falar de uns, sei lá, 29, 30 anos, pessoas que sabem ir à Stradivarius e perceber que as mamas que ficam ainda dentro do top, que conseguem mostrar as costas e dizer ha, eu faço o que quiser com o meu corpo, eu sou incrível, pessoas que conseguem a meio de uma conversa estar a fazer um story a mostrar as coisas, pessoas que estavam a ouvir a música que eu estava a curtir, que provavelmente era do início dos anos 2000, e que para eles eram clássicos. É verdade. Eu já não tenho aquele corpo. Eu não sei dançar como eles dançam ou como eles não dançam. Muitos deles estavam só numa de não vou dar aqui muita cana, não vou fazer figuras. Se calhar era efetivamente por não usarem sutiã. Já eu estava com umas calças de ganga que não me permitiam respirar e, portanto, quando estava a cantar Gwen Stefani, porque sabia a letra, não só o ritmo, como as outras pessoas, digamos que a Berguilha fez toda uma revolução. Isso aconteceu. Estive o tempo todo a sentir-me bastante insegura. Esta questão da nossa imagem corporal, nossa, porque eu neste momento valho por duas quase, é muito dura, e estar com juventude à volta quando o nosso corpo já não é certamente, nem deve parecer nada com aquilo, digo eu, para me desculpar, epá, fez-me, não é fazer mal, é, iniciou-me aqui um processo de compreender que já não vou para nova. Ainda a semana passada, quando fui a uma talk numa revista feminina, intencionalmente ou não, decidi vestir-me com um ar que considero mais respeitável. Umas calças pretas de cintura subida, uma camisa muito larga vintage, e quando cheguei a casa o Miguel disse, pá, estou a odiar isso, pareces uma velha. E a verdade é que eu me visto como um puto. Ou o que é isto de nos vestirmos como jovens? Foi duro. A sério que foi duro. Além de que não sei mesmo dançar. Como nunca saí à noite para sítios fixos, eu ia sair à noite para uma discoteca no Cais do Seré chamada Tóquio, onde a maior parte da população tinha 50 e tal anos e a música era predominantemente rock. Portanto, apelava-me a mim e à minha melhor amiga para fazermos macacadas, para fazer air guitar, para sacudir a cabeça, para fazer aeróbica, fingir que estávamos a jogar vôlei. Agora, nunca tinha dançado com o intuito de dançar sem palhaçada. Portanto, senti-me ali completamente fora do meu elemento e, ainda para mais, tendo um namorado muito giro, eu sei que isto é triste, comecei a sentir que tinha sido adotada. Eu sei que enquanto falo são nojentos, mas é que eu bebo um galão e depois fica aqui o cafezinho todo à espera de ir para baixo e eu tenho que ir. fiquei a sentir tipo, ah, isto é caridade da parte dele, né? Eu sei que sou uma pessoa interessante, no sentido em que posso dizer como é que é ser uma mulher no humor, ou esclarecer algumas dúvidas relativamente à rádio. Não, na maior parte das rádios não são os locutores quem escolhe as músicas. Mas, e provavelmente, isto vai ser horrível de se dizer, mas eu seria mais, sou mais interessante do que se calhar um terço das pessoas que lá estavam. Isto é mesmo aquela coisa de esta geração, não é? Esta geração. E atenção que eu não me tenho em grande conta, portanto isto quer dizer muita coisa, mas olhava para o Miguel, olhava para as pessoas à minha volta e pensava, pá, eu sinto-me um mono, eu sinto-me um pilar aqui, eu sinto que sou... Ah, parecia que a Irene tinha acordado. Eu sinto que não sou feminina, eu sinto que não tenho formas a não ser um paralelepípedo. Que cansaço desta porra da gordura, do tambanho. É também do tambanho. Estou mesmo... Isto epá, é uma luta muito grande. Ainda ontem estava a falar com uma psicóloga sobre isso. E ele disse, pá, pus-me aqui a pensar, porque os psicólogos pensam, alguns, e até que ponto não será interessante, quando o corpo tem esses cravings, darmos mesmo aquilo que o corpo precisa. Darmos mesmo, apetece-lhe chocolate, coma a porra do chocolate, só que depois, quando não tem esses cravings, não coma. Porque às vezes comemos só porque sim, só porque está ali. Ah, coma só quando lhe apetece. E depois-me pensar, apetece-me sempre. Tenho aqueles momentos mais de craving. E ele disse, então, mas e se não tiver as coisas em casa? Pá, se não tiver as coisas em casa, encomendo. E lá, pois é, eu pois, que eu não moro num sítio recondito como você mora no Alentejo. Aqui há civilização, aqui há motas que trazem merdas. E pá, ando a fazer este esforço enorme. Não é um esforço enorme, mas pronto, ando a fazer desporto diariamente, o que para muita gente é um esforço enorme, e reconheço isso porque isto é impensável. Eu antes via pessoas a fazerem desporto diariamente e achar, pá, esta gente é tantã, é xoxó, esta gente é xoxó, para depois mamar um pacote de bolachas. Não percebo, não percebo. Existe a fome emocional, isto nem é fome, isto enerva-me não ter este controle. E não sei se já vos disse, mas tomei Ozempic e Saxendas, aquelas injeções para diabéticos, que também são para excesso de peso e ajudam a perder peso. E como perdi 10 quilos, já vos disse isto, como perdi 10 quilos num mês e estive magra durante algum tempo, agora ainda tenho menos tolerância a esta porra. Isto juntando ao facto deste pequenino e ser uma preocupação lá em casa, do vê lá o que é que comes, olha o que é que estás a fazer, nananã, estás gorda, estás mais gorda, não há bolachas, a minha mãe escondia os chocolates, não sei o quê, o meu pai uma vez disse-me uma coisa, a única coisa, vou brincar, que estava a comer chocolate, ele disse, atenção, que isto depois dos 30 custa muito mais a abater. Ah, pois é, ainda há essa da idade. Será que é mesmo verdade? É, não é? Que custa mais emagrecer depois dos 30 por causa do metabolismo e nananã. Então é isso. Então eu estou a fazer o mesmo esforço, só que o corpo não deixa. Ah! Então tenho de ir celebrar. Fora nisso, há aí uma campanha de fast food que ninguém diz para comer aquilo todos os dias. A marca não diz somos hiper saudáveis, comam-nos todos os dias, mas diz sim que poderá ser um momento para celebrar comer esse tipo de comida. Ou seja, eu mereço não sei o que, não sei o que mais. E esse para mim é um dos principais problemas de não comer saudável. Que é, ah, fiz exercício, mereço isto. Ou, ah, está um dia bom, hoje está um ótimo dia para comer coisas menos saudáveis. Ah... Isto é muito... A cena é, eu percebo a celebração das coisas com comida, ainda para mais somos portugueses, não é? Sinto que isso está muito associado à nossa cultura, mas a comida de merda já não percebo. Porquê é que nós fazemos isto? Porquê é que mereço um doce? É por causa destas restrições, não é? Tipo, ah, não posso, tenho que ter cuidado, nananã, e quando é para celebrar é o chamado... Já com álcool é a mesma coisa, não é? Vamos celebrar, vamos beber uns copos, devíamos inverter isto, devíamos ir, eia, bora celebrar, bora participar numa maratona, eia, hoje não tenho noção, vou mamar 1,5 litro de água, vou ficar ali todo meio 11 e se calhar até a mando fora, vamos celebrar, olha esta bananinha, choque de bananinhas, ando um bocado obcecada com isto. E cheira-me que vai ser assim a vida toda. Vai ser quando estou magra, não posso engordar. Quando estou gorda, quero emagrecer e estou farta desta porra. A sério, estou mesmo muito, muito farta e tenho muita pena que não se possa continuar a tomar aquelas injeções. Depois também falei com uma psiquiatra e disse, mas não há outras maneiras de perder peso. Ah, só que a menina, por ser bipolar, não pode tomar essas coisas. Eu, fogo! Fogo, eu também não queria tomar. Isto é para cumprir aquele estereótipo de que as pessoas que são bipolares mudam de opiniões e têm duas personalidades. Não temos nada. Temos de finalizar que isto não está a fazer sentido nenhum. Beijinhos e até amanhã. E Porto, comprem lá os bilhetes, porque passam a vida a chatear uma molécula, a dizer não venham ao Porto, não venham ao Porto, e agora isto está a andar mais devagar que uma carroça. Eu sei, sabem o que é que se diz do Porto? Que deixam tudo para a última. Não deixem, que senão eu tenho um infarto. Sim? Pronto.